Senhores deputados, vamos ver se esgotamos aqui a nossa agenda da parte ordinária desta reunião. Tenho aqui algumas informações que gostaria de vos transmitir. Em primeiro lugar, em termos de agenda, está já prevista e agendada a reunião com o Sr. Embaixador da Letónia, como sabem, assumiu a presidência da União Europeia em 1 de janeiro, que terá lugar no dia 13 de janeiro às 15 horas. 13 de janeiro às 15 horas, com a Sra. Embaixadora da Letónia, para apresentação e debate das prioridades da presidência do Conselho da União Europeia. Chamo-vos a atenção, já fomos todos convocados para dia 8, amanhã, para a audição de alguns deputados europeus. Tenho aqui também a indicação que o Sr. Deputado Inácio Faria e a Sra. Deputada Marisa Matias não podem comparecer por motivo de doença ao primeiro e de agenda a segunda. Os dois deputados perguntam se poderão vir no outro dia. Eu creio que será difícil estar a fazer um agendamento, tendo em conta também o trabalho que a deputada relatora terá de concluir em tempo útil, portanto tenho algumas dúvidas que se possa reagendar isto com os senhores deputados, mas, enfim, pelo gesto das cabeças parece-me que é essa também a vossa ideia, portanto talvez devêssemos comunicar que fica prejudicada esta audição, tendo em conta, digamos, os nossos próprios calendários. Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Eu poderia sugerir, não sei se, mas o senhor deputado relator é que sabe, que se pudesse fazer não um questionário, mas uma pergunta, que se quisessem mandar um texto escrito, que pudesse ser considerado, não é? Ainda. Não é a mesma coisa, mas para não...
Parece uma boa ideia, se a senhora deputada relatora quiser fazê-lo.
Um questionário custa a fazer, não é? Portanto, eu não estou a carregar trabalho, mas podia-se fazer uma pergunta só, e que, se tiver para acrescentarem o que quiserem, portanto, nós poderíamos considerar também esses contributos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Parece-me pertinente realmente a proposta do Sr. Deputado. No entanto, parece-me que todos os grupos parlamentares querem certamente participar nessa audição. E aqui terá que haver um trabalho conjunto por forma a que essas questões cheguem aos seus eurodeputados. Nesse sentido, não sei se é execuível ou não, dado dia 7 de janeiro, para que seja concretizada durante esta semana as referidas audições. Obrigado.
Pois, as audições serão concretizadas amanhã, portanto, o que o Sr. Deputado Ribeiro Castro está a sugerir é que seja preparada uma pergunta ou um conjunto para ser enviado e que depois nos será remetida de volta pelos senhores deputados.
Ah, muito
senhores
bem, deputados. Agora, muito bem, parece-me que todos os grupos parlamentares deveriam fazer chegar, obviamente, todas as suas questões, e será certamente uma boa hipótese, de por forma a tentar resolver a situação em causa.
Talvez então, senhora deputada, nós pudéssemos fazer, se o senhor deputado Ribeiro Castro estiver também de acordo e os outros senhores deputados, hoje, no durante o dia de hoje e amanhã, porque temos estas audições planeadas, os senhores deputados, se quiserem fazer chegar aos serviços da Comissão uma pergunta, porque também não vale a pena fazer um questionário muito longo, até porque depois também não beneficiará o trabalho da relatora. Se os senhores deputados de cada um dos grupos parlamentares quiserem fazer uma pergunta a endereçar estes dois senhores deputados, essas perguntas serão coligidas, serão enviadas, e depois a resposta será distribuída por todos.
Muito bem.
Muito bem. Ok. Obrigada. Então vamos avançar. Entre hoje e amanhã, eu acho que entre hoje e amanhã.
Da resposta,
quando é que é o prazo que o senhor...
Até ao fim da semana. Tinha que ser até segunda-feira da próxima semana.
Até segunda-feira da próxima semana. Muito bem. Outra informação que está aqui também para ser comunicada, a senhora Frederica Mogherini, alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e política de segurança, fará uma missão a Portugal no próximo dia 17 de fevereiro, portanto, daqui a um mês e pouco. É uma terça-feira, e ela pretende reunir com as três comissões que acompanham estas temáticas, isto é, a nossa, Negócios Estrangeiros e Defesa. Portanto, no momento em que tivermos a data, a hora exata, a data já está fixada, a hora exata desta reunião será comunicada, mas parece-me, de facto, algo interessante para nós. Logo que houver esta comunicação, ela será feita. Como? Bem, eu penso, de facto, a pergunta coloca-se, creio que não há, da parte dos senhores deputados, nenhuma objeção que se faça a esta reunião com a senhora Vicente da Comissão. Se faz favor. Bom, por decisão deste Governo, não tem havido nenhuma folga nessa terceira de Carnaval. Portanto, creio que não, apesar de estarmos em ano de eleições, não tenho a expectativa que o Governo decida alterar essa sua decisão, pelo que me parece que não há nenhuma objeção daí adveniente. Depois, também temos aqui a indicação de que nos dias 3 e 4 de fevereiro haverá algumas realizações que se inserem no âmbito da Semana Parlamentar Europeia. Haverá designadamente uma reunião que nos interessa, uma conferência interparlamentar ao abrigo do artigo 13º do Tratado Governamental, que será co-organizada pelo Parlamento Europeu e pelo Parlamento da Letónia. Nesta reunião, como é habitual, estará presente uma delegação de deputados portugueses. A composição dessa delegação, para a qual peço que tomem nota, é o Presidente da CAI, o Presidente da COFAP, o Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho e depois um deputado do Partido Socialista da CAI, um deputado do Partido Comunista da COFAP e um deputado do PSD da Comissão de Segurança Social e Trabalho. A Segurança Social não é, a Solidariedade Social, não é? E Trabalho. Portanto, pelo que vejo aqui, terá de haver indicação da parte do Partido Socialista de um deputado para integrar, de um deputado desta comissão para integrar esta delegação. Essa indicação será certamente dada em tempo útil. Tenho aqui também indicação de que foram dirigidas duas cartas do Presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia e sobre outros temas, designadamente o fortalecimento da relação entre os Parlamentos Nacionais com a Comissão. Creio que estas cartas foram distribuídas. Ainda não foram distribuídas. Serão então distribuídas, de facto, também não recordava de as ter visto, serão então distribuídas para análise dos senhores deputados. E se houver depois alguma deliberação ou algum debate a fazer, será feito em próxima reunião. Senhor deputado, se achou...
Presidente, peço desculpa de voltar a um ponto que já tínhamos tratado, que é as audições da manhã, mas por uma questão de ordem, as audições iam começar às 9 da manhã e um dos deputados que falta era às 9h45, portanto nós íamos ter aqui um intervalo de 45 minutos sem nada para fazer. Ia sugerir que atrasássemos o início da sessão para às 9h45, portanto o senhor deputado que seria informado, o senhor deputado Nuno Melo, que viria só às 9h45 e depois fazíamos tudo corrido como estava marcado, não é? Cancelando, anulando o horário intercalar que fica inutilizado.
Isso implicaria que o senhor deputado Nuno Melo começaria às 9h45, a senhora deputada Liliana Rodrigues começaria
às 10h30.
Às 10h30.
Exatamente.
E depois seguiria, pela ordem que está, a deputada Sofia Ribeiro e a deputada Inês Zuber.
É essa a proposta. Exatamente.
Algum dos senhores deputados se opõe a esta proposta? Parece que é uma forma de organizarmos melhor o nosso tempo, portanto vamos então comunicar aos senhores dois deputados, Nuno Melo e Liliana Rodrigues, do atraso em 45 minutos do início das respectivas participações na reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não sei se algum dos senhores deputados, eu não tenho mais nenhuma informação aqui na lista, algum dos senhores deputados deseja intervir ou dar alguma informação? Não. Vamos então prosseguir para o ponto 2 da nossa agenda, a nomeação de deputado autor do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2013. De acordo com o método de ontem, cabe ao Partido Socialista, portanto o Partido Socialista irá indicar um deputado para fazer este parecer, o qual tem de ser votado nesta comissão até dia 27 de janeiro, ou no dia 27 de janeiro, para envio dentro do prazo limite à Comissão de Orçamento e Finanças. Ponto número 3, relatório da participação da delegação da Assembleia da República na COSAC em Roma, de 30 de novembro a 2 de dezembro. Estão presentes apenas dois dos deputados que estiveram nessa reunião da COSAC, eu e o Sr. Deputado António Rodrigues, sem prejuízo... Ah, não foi à COSAC, estava para ir, mas foi substituído à última... Não direi à última da hora, mas foi substituído. Portanto, estive eu apenas presente aqui, o relatório está distribuído, não tem nada de especial para ser dito, a reunião valeu por si, todos os... deputados, salvo erro, todos os deputados da delegação da Assembleia da República tiveram participações nesta reunião da COSAC, muito, apesar de se tratar de uma reunião, digamos, não sobre temas pesque, mas muitos dos temas que por ali passaram tinham que ver com a relação externa da União Europeia, também com as relações entre os Parlamentos Nacionais e as instituições europeias, designadamente a Comissão e o Parlamento do Europeu. Creio que haverá, nesta altura, condições para se evoluir nesse relacionamento, talvez com o aprofundamento, digamos, do modo de os Parlamentos Nacionais participarem nas questões europeias, mas esta foi uma COSAC ainda muito sob a égide muito sob a sombra daquilo que se está a passar ao nível institucional na União Europeia e sem grandes novidades. O relatório está distribuído, se algum dos senhores deputados desejar esclarecimentos sobre ele, estou à vossa disposição, embora tenha sido apenas um dos membros da delegação. Não há nenhuma questão que queiram colocar, vamos então evoluir na agenda. Ponto 4, temos dois dos pontos adiados e, portanto, resta apenas o da linha B, o parecer da linha B, da senhora deputada Paula Gonçalves, cujo tema é Livro Verde, aproveitar ao máximo o saber fazer tradicional da Europa, eventual extensão da proteção das indicações geográficas da União Europeia aos produtos não agrícolas, texto relevante para efeitos de EEE, Espaço Económico Europeu. Senhora deputada Paula Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como referiu, esta iniciativa trata-se de uma iniciativa referente ao Livro Verde, cujo objetivo principal é aproveitar ao máximo o saber tradicional da Europa, a eventual extensão da proteção das indicações geográficas da União Europeia aos produtos não agrícolas, texto relevante para efeitos do EEE. A referida iniciativa foi enviada também à Comissão da Educação, Ciência e Cultura, atento ao respectivo objeto, a qual analisou a referida iniciativa e aprovou o relatório que se anexa ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. É referido na iniciativa em análise que, no atual mundo globalizado, a gama de produtos oferecidos ao consumidor é quase ilimitada. A fim de poderem fazer uma escolha informada, os consumidores necessitam de recolher e comparar informações sobre o preço e as características de um número crescente de produtos. O preço e características fundamentais de um produto não podem ser os únicos fatores decisivos. Os consumidores também procuram formas de identificar os produtos de qualidade, originais e autênticos, e esperam que a qualidade e as características específicas publicitadas correspondam às qualidades que valorizam, estando prontos muitas vezes para pagar pelas mesmas um suplemento de preço. É igualmente mencionado que, a fim de atingir este objetivo, a reputação e ou determinadas características de qualidade associadas aos produtos, devido à sua origem, podem ser materializadas na denominada indicação geográfica, que caracteriza o produto. As indicações geográficas são indicações que identificam os produtos como originários de um país, de uma região ou de uma localidade, em que uma determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto são essencialmente atribuíveis à sua origem geográfica. É ainda indicado que as indicações geográficas são obviamente pertinentes para os produtos agrícolas, os produtos alimentares, os vinhos e outras bebidas alcoólicas, casos em que a sua origem geográfica está relacionada com as qualidades decorrentes diretamente do solo ou do clima, ou de uma combinação de fatores naturais e métodos tradicionais de produção utilizados na região. No entanto, a utilização da indicação geográfica não se limita aos produtos agrícolas. Assim sendo, a indicação geográfica pode também pôr em destaque as qualidades específicas de um produto que sejam devidas a fatores humanos próprios do seu local de origem. Por conseguinte, importa referir que a União Europeia é rica em tais produtos não agrícolas, autênticos, baseados em conhecimentos e métodos de produção tradicionais, muitas vezes enraizados no património cultural e social de um local geográfico específico. Assim sendo, e neste contexto, é importante mencionar que a União Europeia está vinculada por regras de proteção da indicação geográfica no âmbito do acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, que se aplica a todos os 159 membros da Organização Mundial do Comércio e abrange tanto os produtos agrícolas como os não agrícolas. É também referido na presente iniciativa que, a nível da União Europeia, a proteção unitária da indicação geográfica é atualmente prevista para vinhos, como foi referido há bocado, bebidas espirituosas, vinhos aromatizados, produtos agrícolas e produtos alimentares. Para terminar, foi encomendado também um estudo em 2012, estudo sobre a proteção das indicações geográficas para os produtos não agrícolas no mercado interno, e o estudo publicado pela Comissão em março de 2013 considera que os atuais instrumentos jurídicos disponíveis para os produtos a nível nacional e europeu são insuficientes. A Comissão organizou uma audição em 22 de abril de 2013 para debater os resultados do estudo e proporcionar uma plataforma para um amplo debate sobre a necessidade de uma proteção eficaz das indicações geográficas para os produtos não agrícolas a nível da União Europeia. Assim, muitas das partes interessadas participantes apoiaram o apelo lançado no estudo para uma melhor proteção das indicações geográficas que os produtos não agrícolas a nível da União Europeia. Assim sendo, e face aos considerandos expostos por mim, somos do parecer que, ao tratar-se de uma iniciativa não legislativa, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, e em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada, e antes de terminar também queria endereçar os votos de um feliz ano novo para todos os presentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A apresentação do relatório, pelos votos. Algum dos senhores deputados deseja intervir? Vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade com a presença do PSD, do PS e do CDS-PP. Agora, penúltimo ponto da nossa agenda, ponto 5, temos agora a nomeação de deputados relatores para escrutínio de iniciativas europeias. O primeiro incide sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga determinados atos no domínio da liberdade de segurança e justiça, que cabe ao Partido Socialista. O segundo também cabe ao Partido Socialista, proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga determinados atos no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal. Terceiro, cabe ao PSD. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, portanto, os deputados, o Sr. Deputado Costa Neves. E o quarto, cabe também ao Partido Socialista, proposta de decisão do Conselho que determina certas disposições decorrentes da notificação e as disposições transitórias relativamente à cessação da participação do Reino Unido em determinados atos de união no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria de penal adotados antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Cabe ao Partido Socialista, como já disse. Portanto, o Partido Socialista indicará depois os três autores, os três relatores destes pareceres. Finalmente, ponto 6, apreciação e votação da ata número 185-12, referente à reunião de 16 de dezembro. Algum dos senhores deputados deseja referir-se a esta ata? Não. Portanto, podemos considerá-la aprovada. Senhores deputados, está concluída a nossa reunião. Bom almoço a todos.